Olá, investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Morning Call. Eu sou o Gerson Zanlorenzi e hoje quem está de volta com a gente, nosso grande analista Lucas Claro, na volta das férias. Fala, Lucão.
E aí, Gerson, tudo bem?
Tudo certo, você. Ainda bem que você voltou, mas a turma estava aí no chat semana toda aí reclamando onde é que você estava. Tentava tranquilizar a turma que estava te cansando, mas o pessoal estava inquieto. Então,
que isso.
Vamos com tudo aí, bem-vindo novamente ao nosso encontro. E começamos já, né? O dia de hoje aí os mercados lá fora levemente de lado, né? Os Estados Unidos, a Europa e a Ásia cedem um pouco, né? Então estamos vendo aí S&P futuro praticamente estável ali com uma leve alta, 0,03. Londres recua aí 0,60 de queda, Nikkei no Japão também 0,4 de queda, já Xangai na China sobe 0,3, tá? Então o mercado reagindo um pouco ali na Ásia. O que está acontecendo, Lucão? Essa semana aí é uma semana intensa de dados de inflação, né? Temos aí, aqui no Brasil, destaque para o IPCA e o grande destaque é amanhã, né, CPI nos Estados Unidos. Então o mercado hoje está amanhecendo mais de lado, né, com essa grande expectativa amanhã em cima desse dado de inflação nos Estados Unidos.
A gente também teve dados de preços ao produtor na China, superando aí as estimativas bem acima. Maior dado nos últimos 12 anos, então isso mostrando uma recuperação econômica global, né, isso trazendo aí um pouco de pressão inflacionária também ali para a China, né, e mais uma vez segue a queda de braço, né, ou o Fed com aquela questão de que essa inflação, ela é passageira, digamos assim, é um momento, é momentânea lá nos Estados Unidos, e do outro lado, boa parte do mercado acreditando que não, que isso é uma pressão inflacionária que veio para ficar, e que agora o Fed vai ser pressionado a subir os juros aí mais rápido do que a gente esperava, ou mais rápido do que ele já tinha previsto, né?
Falando em juros aí, um bom ponto, né? Treasury de 10 anos cai, tá? Então 1,50 praticamente aí a cotação da renda fixa de 10 anos dos Estados Unidos. Isso é um sinal, vamos dizer assim, que o Fed, né, estaria vencendo essa guerra, ou seja, uma precificação de juros bem baixo por alguns anos ainda nos Estados Unidos. Então isso fica evidente ali em números. Então, isso favorece também um pouco o mercado americano, né? A gente está vendo aí Nasdaq, etc., um pouco mais firmes, apoiado nessa trade. Lembrando, né, recentemente essa trade chegou perto de 1,58, quase 1,60, né? E o mercado estressou um pouco mais, Nasdaq caiu 2% num dia. Então, naturalmente, temos uma descompressão aí na trade americana, voltando para 1,50, o mercado se acostumando com esse patamar. Isso fica evidente no câmbio também, Lucão, DXY aí 0,2 para baixo. Tá, estamos vendo aí uma leve queda do dólar frente, né, às principais moedas. E de olho aí, né, o Senado americano aprovou uma lei, um projeto de lei de 250 bilhões de dólares para impulsionar o gasto do governo. Consequentemente, isso vira, né, PIB, vira atividade econômica. Para quê? Para desenvolver tecnologia nessa relação crescente aí entre a China e outras nações, aí nessa corrida de 5G, né, e etc. Então, acho que isso é uma notícia importante, positiva. E me lembro outro assunto, né, Lucão? A gente tem visto, né, um tom, né, uma dinâmica bem diferente do governo Biden versus o governo Trump nessa situação. Perfeito. Com a China.
Perfeito. A gente vê uma relação um pouquinho, digamos assim, mais amistosa nesse sentido do que era com o governo Trump, né? Isso pode gerar bons frutos aí, olhando para frente, lá para os Estados Unidos, né?
Isso reduz a volatilidade, acho que é o principal ponto.
Exatamente.
Né? A gente ficou ali vivendo pré-Covid, né? O assunto do momento era a guerra comercial. Então, ficávamos ali o dia todo olhando, né, o Twitter do Trump, etc., procurando alguns sinais. Né? A gente está vendo uma política mais amigável, como você falou bem, no caso do novo presidente Biden. Isso, na teoria, reduz a volatilidade, o mercado fica um pouco menos nervoso, vamos dizer assim, em relação a esses conflitos geopolíticos e por aí vai. Commodities, Lucão, petróleo estável ali, 0,2 de alta, mas está acima de 70 dólares o WTI. É impressionante, né, essa força. E minério de ferro reduz um pouquinho os ganhos aí depois de subir ontem, né, com essa questão aí de aumento das exportações na Austrália, mas sem dúvida, né, minério de ferro segue muito firme aí, né?
Exatamente, minério de ferro segue firme e forte. A gente teve, né, aí os futuros subindo bem ao longo da madrugada por aqui, digamos assim, né, a gente viu.
Sim.
Mas, de fato, a gente lembra de preço de minério de ferro a 230 dólares a tonelada. Isso já está bem abaixo disso, está beirando ali os 200 dólares. É claro, a gente teve a China atuando para diminuir toda essa volatilidade, né? Foi uma arrancada impressionante dos preços do minério de ferro. Mas acho que, ô Gerson, não tem muito para onde fugir, né? Quando você olha para uma demanda muito forte, a gente sabe que os preços são feitos ali de oferta e demanda, você tem uma oferta que não cresce tanto e uma demanda que cresce mais do que a oferta. Então, no final das contas, os preços vão ser pressionados para cima, né? Talvez num prazo um pouco mais curto do que estava se vendo lá atrás, mas no final das contas a gente ainda segue com viés de alta aí para as commodities.
Boa, perfeito. Falando com vocês de agenda que nós comentamos, né? Ficar de olho aí hoje, nós temos estoques de atacado de abril nos Estados Unidos às 11 horas da manhã. E importante também estoques de petróleo da semana, às 11h30. Então, né, acabamos de comentar sobre a commodity e aí temos estoques às 11h30. Então, provavelmente o petróleo fica de lado nesses patamares atuais até esse dado ser divulgado. E aí vamos entender como é que estoque tem tudo a ver com a oferta, né, que o Lucão acabou de explicar aí no minério de ferro, mas também se aplica para petróleo, né, oferta e demanda, e estoques é um dado de oferta. Então vamos monitorar aí como estão os estoques dos Estados Unidos no petróleo às 11h30 e dados de atividade econômica de atacado aí às 11 da manhã. Então esses são os dois indicadores do dia, mas como eu comentei, o grande protagonista é amanhã, né, CPI, dados de inflação nos Estados Unidos. Fazendo uma comparação básica, é o nosso IPCA daqui, tá? Então, e é a grande discussão no momento aí, é se a economia americana está ou não hiperaquecendo ou gerando, né, inflação acima do que o Fed esperava. E esses dados corroboram o PCI, né, que até o que o Álvaro explicou, que é o dado de inflação que o Fed olha, né, que é uma inflação no núcleo de produtos, recentemente mostrou que não, que a inflação segue mais controlada, mas não tem jeito. Dados de inflação, seja o que o Fed olha ou não, o mercado está olhando, né? Então, acho que é importante monitorar isso. Amanhã é o grande dia em relação à inflação. Commodities em geral está em leve queda, está tirando petróleo e minério que eu comentei. Estamos falando de um índice de commodities da Bloomberg, 0,3 de queda, e aí está falando todas as commodities, né? Cobre, algodão, soja, milho, boi, café e etc. Então, um dia mercado mais de lado, né, em commodities em geral, né, na parte internacional. Lucão, Brasil, o que temos aí? Não muda muito o cenário, falamos de inflação também forte, daqui a 19 minutos, IPCA de maio, estimativa aqui do BTG 0,74 para abril e 7,96 em 12 meses.
Impressionante como a gente, né, e aí até olhando um pouco para trás, esses últimos dias, como que, por um lado, né, essa inflação assusta, mas por outro, a gente viu também uma recuperação econômica muito acima das expectativas, né, a questão do PIB e tudo mais. Então, a gente até conversou com o Álvaro, onde estava falando com a gente no fechamento de mercado, essa questão do Copom, né, o que vem aí no comunicado do Copom, essa questão toda de ficar de olho para quais vão ser, digamos assim, as próximas atitudes do Copom, do Banco Central ali, para tentar frear um pouco essa inflação, né? Então, atenção nisso.
Um ponto excelente, Lucão, porque realmente, né, a gente poderia estar num cenário pior, né, o que a gente chama de estagflação, vamos dizer assim, onde a economia está estagnada e mesmo assim você tem inflação. A gente está vendo, na teoria, né, claro, tem N fatores aí de commodities em alta, dólar mais forte, etc., mas pelo menos a gente está vendo um PIB que está sendo revisto para cima, né, o Mansueto reviu as nossas projeções aqui de PIB para 5,3, né, ou seja, numa estimativa conservadora, nas palavras dele, ou seja, podendo surpreender. Então, né, a gente olha para a inflação, mas sempre pensa que podia ser pior. A gente olha a inflação na Argentina, por exemplo, onde você realmente vê uma situação bem diferente, uma economia em queda livre e mesmo assim gerando inflação. É o pior cenário, né?
Tem aquela questão também da relação dívida-PIB, né, que esperava-se, tinha-se uma expectativa de, exatamente, próximo ou acima de 100, e aí agora a gente está falando em torno ali de, né, abaixo de 85%, então isso é um ponto bem interessante e bom ponto, né, um ponto positivo, se por um lado a gente tem, né, a questão do Covid, que ainda preocupa bastante. Por outro lado, a gente teve dados econômicos aí mais fortes que deram um ânimo, digamos assim, para a parte econômica, Gerson.
Boa, perfeito. E sem contar, né, pessoal, semana que vem temos o quê? Copom. Né, então, esse aí é provavelmente o último indicador aí relevante em relação à inflação. E é importante lembrar que o principal papel do Banco Central é ficar de olho na inflação, ser o guardião aí da inflação. Então, naturalmente, um dos últimos indicadores aí de grande, né, importância antes da reunião do Copom, que deve subir juros novamente na próxima reunião, mas é claro, teremos nossa tradicional live do Copom aí, vamos comentar bem a fundo semana que vem, mas só para a gente não esquecer, semana que vem tem Copom, então esse IPCA de hoje tem um peso um pouco maior do que a média, né? Então, falar um pouco de na parte de agenda política, Lucão, temos aí em Brasília, o presidente da Câmara, Arthur Lira, prometeu hoje, tá, a instalação da comissão especial que vai analisar a reforma administrativa, e o relator da Eletrobras, o senador Marcos Rogério, disse ontem que deve apresentar seu relatório essa semana, ou no máximo na próxima. Então, TikTok aí, tempo correndo nessa questão da Eletrobras, prazo é esse mês, então precisa, né, acelerar para não, né, caducar esse processo todo, mas sem dúvida, junho parece ser um mês importante para vacinação e para avanço da pauta em Brasília. E aí pauta essa primeira na fila, porque tudo indica, a administrativa e a MP da Eletrobras. Né?
Exatamente. Bom, a Eletrobras já é um caso, digamos assim, um caso de sucesso, né? É claro que não fechou ainda a questão da privatização ou capitalização, exatamente, mas o mercado já precificou isso, né? Só olhar os números da Eletrobras ao longo dessas últimas semanas. A questão da reforma administrativa é mais uma daquelas grandes pedras, né, Gerson, que a gente comentou ao longo desse último ano. Olha, precisa passar as reformas precisam ser aprovadas, as coisas precisam andar para que o Brasil destrave a agenda, para que a gente destrave valor e que a gente consiga acelerar as coisas por aqui. Bom, espero que a gente torce para que dê tudo muito certo, né, o mais breve possível, da melhor maneira possível, mas vamos ficar de olho, pelo menos é um sinal positivo ali do Arthur Lira, né?
Perfeito. Em relação aí, não sei se todos têm acompanhado, a gente tem visto uma dinâmica um pouco diferente do mercado de juros, né? Não tão otimista quanto o câmbio e quanto a Bolsa, ainda em cima dessa preocupação aí de cenário fiscal, endividamento, etc. Em cima de que ontem o próprio ministro Paulo Guedes comentando sobre a prorrogação do auxílio emergencial, isso vai custar aí praticamente 11, na estimativa dele, né, 11 bilhões de reais aos cofres públicos, então isso gera um pouco mais de cautela em relação ao equilíbrio fiscal brasileiro, evidencia ainda mais a necessidade das reformas administrativa, tributária, para equalizar, equilibrar aí as contas públicas. Então é por isso que a gente tem visto uma dinâmica um pouco diferente. Mas é claro, né, toda esse auxílio emergencial, etc., ainda em cima da pandemia, né, o Brasil ainda registrando 2.378 mortes e 52 mil novos casos ontem, dados do Ministério da Saúde. A gente tem visto aí, como a gente sempre comenta, né, um platô no número de infectados, aí a média móvel de mortes vem caindo. Então, mostrando aí, a vacina tem resultados excelentes. E, claro, né, que junho, como o Álvaro comentou aqui com a gente na segunda-feira, deve ser um mês ímpar, né, de entrega, vamos dizer assim, de vacinas. Estamos aí com um nível de expectativa maior, né, para junho voltar, né, Lucão, a 1 milhão de vacinados.
A gente viu aí algumas coisas em relação à produção do IFA por aqui, né, no Brasil, isso já facilita bastante, questão dos insumos e tudo mais, então... E aquilo que a gente sempre comentou também, a aceleração da vacinação lá fora vai acabando lá nos Estados Unidos, já não tem mais quem vacinar, né, digamos assim, porque da última vez, até uma conversa que a gente teve aqui interna com o Cadu, né, que mora em Nova York, ele falou que o filho dele de 14 anos já estava sendo vacinado, né, então uma vacinação avançando bastante nos Estados Unidos, sobra, digamos assim, para o resto do mundo, e a gente está aí, né, inclusive com o governo norte-americano já dando alguns indícios que o Brasil tá na mira deles também.
Do excedente, né?
Importante. Exatamente, para a questão dos excedentes.
Perfeito. Falando em pandemia, pessoal, tradicionalmente aí hoje o governo de São Paulo, ao medir 45, né, faz aquela conferência para informar dados sobre a pandemia, né, comentar sobre lockdown, sobre rodízio, horários, data de vacinação, então ficar de olho nisso. No Rio de Janeiro a gente tem visto aí uma antecipação do cronograma, tá? A gente tem visto aí pouco a pouco, né, o governo do Rio de Janeiro tentando antecipar datas aí, idade, né, de vacinação. Então, esse é um bom sinal também. A gente também tem notícias aí, né, que o Brasil poderia, já recebeu ontem o primeiro lote da vacina da Janssen, que é a vacina da Johnson, né? Que é a vacina que seria uma única dose, uma vacina mais rápida, né, de aplicação. Recebemos ontem aí 3 milhões de doses. E o próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ontem comentou que há possibilidade, Lucão, do Brasil receber 38 milhões de doses. Né? Então, isso... Valeu. Seria bem interessante, acho que o Brasil precisa caminhar a passos largos para chegar logo, né, acima de 100 milhões, 120 milhões de doses, 50% da população vacinada, para a gente, né, poder ter mais expectativa, né, mais ânimo, perspectivas melhores para o segundo semestre.
Boa, exatamente. Então, é isso, né? A gente olha aí setor de turismo, aviação, varejo físico, que a gente comenta já há algum tempo também, falando sobre isso, a gente vê, né, a questão da velocidade de vacinação, da expectativa do mercado de recuperação, está aí na tela, né? Via Varejo, Azul, né, a gente teve a própria CVC também, a Hering, indo super bem, recuperando, indo aí nessa onda de expectativa de recuperação e melhora, né, vendo já o fim do Covid, digamos assim, ao longo dos próximos meses. Não fim, né, mas digamos uma administração melhor em relação ao vírus aí por conta das vacinas e tudo mais, né, uma questão dos leitos e, né, mais vazios, as pessoas não indo para hospitais por conta da vacina, melhorando um pouco a vida.
Com o Ati ontem, isso, né, Lucão, sobre o rotation que está acontecendo, né, o pessoal realizando ou não aumentando muito o mercado de commodities, do outro lado, né, aumentando bem a economia, né, o real brasileiro, vamos dizer assim, né, empresas mais indexadas à nossa, né, atividade econômica. Na parte corporativa, Lucão, Gol comprou a MAP Transportes Aéreos, aí, uma empresa de transportes aéreos domésticas aqui, por 28 milhões, né, de reais. A Unipar aí afirmou em um comunicado que não há definição ainda sobre eventual operação de fusão, tá? Ficar de olho nisso também, saiu alguma notícia sobre isso no começo da semana. E a Brasil Foods, no meio de toda essa situação com a Marfrig, anunciou um investimento aí de 643 milhões em Santa Catarina, tá? Ficar, né, de olho nisso também, essa planta aí, novamente, da Brasil Foods. Outro ponto importante, né, tivemos a precificação, né, aqui, Lucão, do nosso follow-on, né, o BTG Pactual precificou em R$ 122,00 por unit a oferta, com esforços restritos, foi, né, exercido todo o lote suplementar aí, uma oferta, o BTG segue aí na sua política de expansão. E, Lucão, só para a gente não falar que o mercado está parado, né, para você já me dar aquela zoada, né, Oncoclínicas aí registrou pedido de IPO na CVM, né, então o mercado está ainda aquecido, né, e também de olho aí nessa questão do possível IPO da Raizen aí, né.
Rapaz, mais uma vez, né, o mercado está parado, e aí toda semana, 2, 3 pedidos de IPO, follow-on e por aí vai, então o mercado está, se isso está parado, eu fico imaginando quando tiver aquecido, né, Gerson?
Acho que esse é um ótimo sinal, né, a gente perceber que realmente o mercado segue, apesar, né, dos pesares, caminhando num ritmo que para o Brasil é aceleradíssimo, né, então acho que é importante dar essa monitorada, e expectativa é que no segundo semestre teremos um mercado muito aquecido aí na parte de IPOs, tá? Boa. Vamos ver o que a turma quer saber, Lucão, aqui no chat? Vamos ver como está o índice dos bancos lá fora. Também leve queda, tá, Rogério? O mercado lá fora sentindo um pouco hoje, começando o dia mais morno aí, aguardando essa divulgação de dados, e amanhã destaque aí pro CPI nos Estados Unidos. Né?
Exatamente. O que mais aqui? O pessoal perguntando sobre a B3. Né? Teve essa questão toda de uma possível concorrência para a B3 e tudo mais, isso pressionou os papéis que já não andavam, né, vamos lembrar já que a B3 já está há algum tempo lateralizada ali, ou até com um leve viés negativo, então teve esse mais um fato que não é positivo para a empresa, o mercado aproveitou para bater.
Boa. Vamos ver mais o que o pessoal está querendo saber, que o pessoal perguntando do câmbio. Turma, a gente está aí eu vou reforçar o meu call aqui, câmbio fica estacionado próximo desses R$ 5,00, mas caso a gente tenha avanço em Brasília aí em junho, né, com as reformas e com a Eletrobras e companhia, tem espaço para a gente sonhar com um câmbio abaixo de 5 aí, como estava conversando com o Álvaro lá, próximo do 4,90. Não é um sonho distante, já foi há um tempo atrás. Hoje a gente teve visto uma reprecificação de risco Brasil, uma reprecificação, né, uma redução, né, de volatilidade na Treasury americana lá fora, o que, né, enfraqueceu um pouco o dólar globalmente. Então tem espaço para a gente sonhar, não?
Exatamente. A gente até, às vezes, é criticado, pô, mas já mudou a análise. Não, a questão, a gente tem a questão dos cenários e o cenário base, ele, de fato, muda com o que acontece ao longo do ano, né? Não dá para a gente ficar também lá estacionado E o cenário, principalmente nesse prazo de pandemia, né, uma mudança, uma dinâmica um pouco mais rápida em Brasília e tudo mais, a gente acaba tendo que revisar os modelos de uma forma um pouco mais rápida do que de costume.
Perfeito.
E nesse momento é isso, o dólar, né, até o pessoal brinca, gente, porque eu falei que se o dólar bater 4,20 eu vou raspar minha cabeça, né? E aí o pessoal aqui já tava falando, olha, você vai, já tá chegando. Falei, calma que ainda falta bastante, o cenário tá muito além, né, muito distante desses 4,20, mas de fato abaixo de 5 reais não seria nenhum absurdo, nenhuma utopia nossa, alguma coisa do tipo, né, nesse momento.
Boa, só perguntar que se Petro lá em 29 tá logo ali. A Petro vem numa recuperação muito forte. Eu, particularmente, acho que o petróleo vai continuar firme nesses 70 dólares. A companhia vem, pouco a pouco, continuando o bom trabalho que era feito na antiga gestão. Isso tem agradado o mercado. Eu acho que a Petro tem tudo para continuar a sua escalada aí e voltar para os patamares de 30 reais aí que testou há pouco tempo, né, antes de troca da presidência, olhando lá fora também as petrolíferas em geral. Eu acho que a Petro tem força aí para ser destaque ainda até o final do ano.
Eu sou bem otimista com o Petro, né? Desde o gap que teve ali no meio de maio ali, a gente estava comentando por aqui, a gente deu o call de Petro, a gente segue com o Petro na carteira e é isso. A gente, né, vê Petro aí com um potencial interessante, olhando para médio prazo aí, principalmente.
Pessoal perguntando de Cirela, sim, Cirela, nosso top pick setor aí de construção civil, um target de setor um pouco, né, de valor mais alto dos imóveis, é o nosso top pick aí de setor. Lucão, obrigado pela parceria de novo, turma, obrigado pela super audiência novamente aí. Queria pedir para vocês não esquecerem de seguir a gente no Instagram, @gersonzonorense e @lucas.mclaro. Reposta o Morning Call aí, tira a foto da tela, da televisão, do celular. A gente marca lá que a gente reposta, a gente cresce esse nosso encontro aqui, a nossa família aqui do Morning Call. Vocês fazem parte desse nosso sonho aqui, dessa nossa dedicação diária. Obrigado aí pela participação de sempre. E é óbvio, a gente volta amanhã sem falta nesse mesmo horário. E o pessoal não pode esquecer, né, Lucão, que o melhor ativo é sempre a boa informação.